Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Nosso trabalho de hoje traz um dos escritores que durante parte do século XIX foi provavelmente o autor ou um dos três autores mais lidos em toda a Europa. Este escritor tem uma história tão peculiar que, se começássemos a falar sobre a vida do Guy de Maupassant, provavelmente nem teríamos tempo de trabalhar o texto. Desde a infância dele, tudo que ele padeceu e aprendeu com aquela mãe. A mãe do Guy de Maupassant era uma mulher muito culta, muito inteligente, uma mulher refinada para os padrões de época e que, durante boa parte da vida, depois que ela se separa do pai do Guy de Maupassant, ele era criança, tinha 6, 7 anos de idade, ela começa a apresentar quadros cíclicos, de graves problemas ligados à depressão, assim, ela mesma colocava, né? Mais tarde, isso muito cedo, com a mãe, ele aprende uma sensibilidade muito aguçada para a época, e com o que ele viveu, com a educação que, graças a essa mãe, ele pôde alcançar, ele se tornou um crítico social com uma sensibilidade muito aguçada, aguçada para os paradoxos da época dele, uma época em que a França erguia voo, e isso na segunda metade dos anos 1800. Guy de Maupassant nos deixou textos memoráveis. Com 30 anos ele já era um escritor muito importante, não apenas na França, e ele teve a oportunidade de conviver com outros autores importantes como Flaubert, o Turgenev e tantos outros. E até o final precoce e trágico que ele teve, e que, pro efeito do que vamos trabalhar aqui, não é interessante entrarmos por esses caminhos. Hoje nós veremos uma das curtas novelas de Guy de Maupassant. Ele escreveu entre 200 e 300 textos, ele trabalhou muito esse autor, e nos deixou algumas novelas memoráveis. Uma delas nós veremos hoje. Ela é muito bonita. Por questão de tempo, eu assinalei algumas partes importantes para o trabalho que vamos desenvolver, e deixo com os senhores a tarefa de identificar o quanto ela diz respeito aos nossos dias, o quanto ela se mantém atualizada. Aviso que ele vai tocar num dos elementos mais delicados da sociedade contemporânea. Na época dele, essa novela realmente teve um impacto imenso. Ainda hoje, ela lança suas luzes para muitos ensinamentos importantes nos nossos dias. Vamos então a Guy de Maupassant. Ele, todo o início da novela dele, ele fala de uma moça muito bonita, encantadora, com muitos dons para os padrões de época. E Guy de Maupassant nos diz que ela não tinha recursos financeiros, essa moça. Olhem como ele descreve. Ela não tinha dote, nem esperanças, nenhum meio de ser conhecida, compreendida, amada, desposada por um homem rico e distinto. Acabou se casando com um simples escriturário do Ministério da Instrução Pública. Não podendo entregar-se ao luxo, foi simples, mas infeliz, como uma desclassificada, pois as mulheres, que não tinham casta nem raça, servindo-lhes a beleza, a graça, o encanto de nascimento e de família? Ora, a fineza nativa, o instinto de elegância, a flexibilidade de espírito são-lhes então a única hierarquia e tornam as filhas do povo iguais às maiores damas. Mas ela sofria continuamente, sentindo-se nascida para todas as delicadezas e todos os luxos, sofria com a pobreza dos seus aposentos, com a miséria das paredes, a deterioração das cadeiras, com a fealdade das decorações, todas essas coisas. E então, em muitas linhas, o Guy de Maupassant nos mostra uma mulher que, tendo dons, que podendo se desenvolver com esses dons, sensibilidade, beleza para os padrões de época, inteligência e muitas outras coisas, estava fracionada, quebrada, não vivia nada disso, aquilo que ela gostaria e achava que tinha que viver, que era desposar um homem com posses, frequentar a sociedade, ter as coisas da época, as possibilidades da época, isso estava fora agora do alcance dela, e ela vivia quebrada entre esses mundos, não se realizando nenhum nem outro, e tendo como resultado o sofrimento. A mãe de Guy de Maupassant mostrou para ele a hipocrisia que há nisso e o quanto as pessoas caem, infelizmente, em grande número nessa armadilha. E aí arruinam suas vidas. E não há, nem numa ponta e nem outra, algo que lhes dê um alento. Elas vão envelhecer, vão cansar de tudo isso e a vida vai se encaminhar. No entanto, se fosse apenas isso, essa crítica social que muitos autores fizeram na época de Guy de Maupassant, sociólogos, psicólogos, os textos do Guy de Maupassant têm um forte cunho psicológico, e filósofos também, ele se somaria a esses autores, mas aqui nós estamos tratando de um dos maiores escritores que a humanidade teve e que vai tornar algo tão singelo numa lição realmente muito bonita para aqueles dias e talvez para os nossos. Então ele descreve longamente tudo isso, como era a vida desse casal, o quanto questões como essas colocam vida a perder. Sabe, ela poderia assar um pão e ela sabia fazer isso, e que perfumasse a casa, e poderia ler com o marido numa casa aquecida durante o inverno, poderia amar seus filhos, poderia construir seus sonhos. Nada disso ela fez. Por quê? Por estar quebrada. Quebrada. Até que um dia... não adiantava o marido elogiar em tudo isso. O jantar que ela fazia, as coisas, nada lhe deixava bem. Sempre era uma angústia, sempre uma vontade de ser reconhecida, sempre uma vontade de ser aplaudida, de ser amada por muitas pessoas, sempre, se não tem isso, então a vida era infeliz, ela não servia para nada, qual era o sentido da vida dela? França, segunda metade dos anos 1800, quando o glamour tomava conta dos salões, quando era importante uma vestimenta mais do que em eras anteriores, e olha que a França teve momentos anteriores quanto a isso muito fortes também. Guy de Maupassant, depois de pintar todo o painel, nos diz: ela não tinha roupas, não tinha joias, nada, e não amava se não ter essas coisas, sentia-se feita para isso. E tanto desejava agradar, ser invejada, ser sedutora e ser procurada, como desejava. Tinha uma amiga rica, uma camarada de colégio que não queria ir ver mais de jeito nenhum. Tanto sofria ao regressar depois para casa. e chorava, dias inteiros de pesar, de dor, de desespero e de angústia. Uma tarde, o marido entrou em casa, com um ar vitorioso, segurando na mão um grande envelope. Olhe, disse ele, aqui está alguma coisa para você. O que tinha nesse envelope? Era um convite. Olha o que dizia no convite. O ministro da Instrução Pública e a senhora George Ramponneau têm a honra de convidar o senhor e a senhora Louise para o baile no Palácio do Ministério, a realizar-se segunda-feira, 18 de janeiro. Bom, isso era motivo de grande alegria, encantamento, nossa, uma chance enorme de reconhecimento. Só que o Guy de Maupassant diz que pessoas que vivem quebradas, até o que é bom gera angústia. Até os presentes, os bônus da vida geram mais angústia, mais ansiedade. Elas vão se satisfazer com isso por 5 minutos e em seguida vão ter novos desesperos. Porque nessa fratura de alma, nessa fragmentação da essência humana, não há como a pessoa se encontrar em paz, bem e encaminhada. Ela se realizando, ela terá angústias e preocupações, e ela não se realizando também, e ficará migrando de um fragmento para outro, vida fora. Vejam como é que ele coloca no texto. Em lugar de ficar encantada, como esperava o marido, ela lançou com despeito o convite sobre a mesa, murmurando, que quer que eu faça com isso? E o marido disse para ela que esperava que ela ficasse contente, que era uma oportunidade para ela mostrar, para que as pessoas vissem o quanto ela era talentosa, sensível, uma pessoa maravilhosa. Sabe o que, que ela sentia quando o marido falava isso? Ficava com raiva dele. Raiva. Quanto mais ele fazia para ajudar, para conciliar, para tudo que esse coitado fazia, era motivo para ter desprezo e raiva dele cada vez mais. Ela então olha para ele e diz, e que vestido você quer que eu vista para ir lá? O marido fica muito triste. Eles eram pobres, ele era um trabalhador, um homem que trabalhava da melhor maneira que podia, procurava acolher da melhor maneira que podia a família. Ele não tinha para essas coisas. Mas ele tinha um dinheiro guardado que ele ia usar para outra coisa lá. E ele então dá a ela esse dinheiro. E diz para ela, não, olha, eu te dou esse dinheiro. Ele diz assim para ela, vamos, Matilde, quanto custaria um vestido conveniente que pudesse servir para outras ocasiões? Alguma coisa que fosse um pouco mais simples? Ela refletiu alguns segundos, fazendo as contas e pensando também na soma que poderia pedir sem provocar uma recusa imediata e uma exclamação de espanto do econômico funcionário público. Enfim, respondeu hesitando, eu não sei ao certo, mas me parece que com 400 francos eu conseguiria uma boa roupa. Bom, o homem ficou pálido, né? Era tudo que ele tinha, talvez um pouco mais. Mas no fim ele disse, pois que seja então, eu te dou os 400 francos e trate agora então de arranjar um lindo vestido. E deu o dinheiro para ela. Bom, ela foi e vê o vestido e quando ele chega em casa ele nota que ela está amuada de novo, esquisita, irritada, para baixo. E ele responde, mas o que, que você tem agora, né? E ela fala, eu não tenho nenhuma joia para ir, nenhuma pedra, nada para pôr sobre mim. E é isso que está me aborrecendo. Sempre eu vou parecer uma miserável. Acharia melhor então nem ir mais a essa festa. O marido disse à esposa, arranje umas flores naturais, é muito bonito, nessa estação é muito bonito. Por 10 francos você terá 2 ou 3 rosas magníficas. Aliás, aqui um parênteses para os senhores. Hoje começa a nossa primavera, linda primavera, aqui na capital gaúcha tivemos um dia lindo de sol que agora se coloca para o anoitecer, mas um dia lindo, com sol, temperatura muito agradável de 20 graus, um dia muito bonito foi hoje, primavera, e foi por conta da nossa primavera que eu lembrei deste texto do Guy de Maupassant. Bom, então ele diz para ela, é muito elegante nossa estação, por 10 francos, você terá duas ou três rosas magníficas. Ela não se convenceu. Não, não, não há nada mais humilhante do que parecer pobre no meio de mulheres ricas. Bom, o marido queria ajudar a esposa. Aquilo que ele achava que era ajudar, só que ele não sabia que quanto mais ele fizesse, só ia aprofundar essa fratura. Essa fratura não se resolve assim. Essa fratura, mostra Guy de Maupassant, só se aprofunda com os remendos que a sociedade e a maioria das pessoas propõem para elas. Então, o marido diz para ela procurar uma amiga deles, que era a senhora Forestier, né, e que poderia pedir uma joia emprestada para a senhora Forestier, que ela tinha muitas, ela podia emprestar. Bom, a mulher dele fica encantada com a ideia, fica feliz, vai atrás da senhora Forestier, e a senhora Forestier recebe muito bem a senhora Louise e a leva, a Mathilde Louise, até lá no quarto, abre lá o estojo e diz para ela, olha, pode escolher o que você quiser levar aí, tem muitas joias e tal. Ela olha colares, ela olha um monte de coisas, até que os olhos repousam sobre um belíssimo colar de pedras preciosas, diamantes, que é o que ela escolhe. É um empréstimo, né? E ela fica cheia de hesitações, porque acha que a amiga nunca vai emprestar um colar daquele a ela. E o Guy de Maupassant explora todas essas matizes, mostrando que os dilemas, né, e o quanto todas as tristezas e angústias dela agora vão ganhar ainda mais pesos, porque ela agora acrescenta sintomas aos sintomas que já tinha. Então agora ela vai se preocupar, porque vai ter que sair com um diamante no pescoço, um colar de diamantes, algo que ela nem tem, nem sabe o que é, não sabe usar, não sabe os cuidados, que precisa ter uma série de outras coisas, né? Além do que, tudo que parecer, o que ela parecer para os outros a partir dali é uma farsa, pelo menos é um jogo, é uma tentativa de ser outra coisa que ela talvez nem faça remotamente parte de fato da vida dela, e uma série de outros problemas. Na raiz de tudo isso, Guy de Maupassant diz, olhe, seria melhor, ou pelo menos seria menos ruim, seria mais promissor se a Mathilde fosse mais Mathilde e menos todas essas outras coisas. Talvez ela tivesse uma chance melhor para a vida do que com essa simulação e impostura toda, que só faz esparramar uma série de sintomas para todos os lados. Bom, ela vai então, ela beija a amiga, agradece, fica feliz da vida com aquele colar de diamantes. E de fato ela ficou muito bonita, ela vai à festa e estava o Guy de Maupassant diz, elegante, graciosa, sorridente, alegre. Os homens a olhavam, perguntavam-lhe o nome, procuravam ser apresentadas. O próprio ministro anotou, ela dançava com embriaguez, com arrebatamento, embriagada pelo prazer, sem pensar em qualquer outra coisa, no triunfo régio de sua beleza, na glória de seu êxito. Enquanto isso, o marido, coitado, dormia numa saleta ali ao lado, né, esperando, cansado, que ela se divertisse para que eles pudessem ir para casa. Bom, isso durante a festa, ela vivencia tudo isso. Na hora de ir embora, as amigas colocam casacos muito caros, ela não tinha nenhum casaco caro, ela tem que sair meio às escondidas para pegar lá embaixo uma condução, e até isso também é um problema, porque as outras, cada uma tinha carruagens muito bonitas e ela não tinha nenhuma condição tão linda, então ela teria que caminhar com o marido até um lugar onde pudesse pegar uma condução, pagar por uma condição muito precária para ir até em casa, e foi o que aconteceu. Kidman Passant diz: finalmente eles desciam rumo ao rio Sena, desesperados, tiritantes de frio. Encontraram ali um daqueles velhos cupês, né, aquele que eles pagaram lá umas moedas para que ele levasse o carro, levasse eles até em casa. Tristemente subiram seus aposentos. Estava tudo acabado para ela. E ele pensava que tinha que estar no ministério às 10 horas da manhã. Ela tirou as vestes com que cobrir os ombros diante do espelho, a fim de ver ainda uma última vez um pouco da sua glória. Mas os senhores sabem o que aconteceu quando ela fez isso? Vejam, eles chegaram cansados em casa. O Bidimão passando os conta tudo como é que foi isso. E à medida que ela ia para casa, tudo isso cobrava o preço dela, né? Toda essa fantasia, tudo que aconteceu ali, aquela farsa. Quer dizer, se amanhã ou depois da manhã uma daquelas mulheres procurasse por ela, o que encontraria? O que veria? Né? Ela manteria aquela farsa toda? E muitas outras questões relacionadas a isso. Quando o marido estava tirando a roupa, ele vê que a mulher dá um grito. Sabe o que aconteceu? Ela perdeu o colar. Pode ter rebentado, pode ter caído, eles não sabem o que aconteceu. E aí ela fica desesperada com isso. Ela pensa: nossa, e agora? Tem que devolver isso aqui. E aí o homem se veste, volta, refaz todo o caminho a pé para ver se encontrava, vai até lá onde estavam já fechando o lugar onde eles estavam. Nada, nada, não encontraram de jeito nenhum. Passa uma semana, nada desse colar aparecer e eles ficam realmente desesperados. Ele é um homem muito bom, muito honesto. Ele faz um empréstimo, ele dá um jeito, ele ia pagar durante os próximos muitos anos esse colar. Mas ele fez questão, ela também, que fosse devolvido à senhora Forestier. Eles viram como é que nós vamos fazer, né? E resolveram comprar um colar de diamantes que fosse pelo menos parecido com aquele. O que que vão fazer? Levaram, a senhora Forestier aceitou, nem notou que tinha sido trocado e agradeceu que devolveu, botou dentro do estojo, assunto encerrado. E olha, com isso, a Matilde envelhece muitos anos, em questão de meses, dado o sofrimento que ela tinha diante disso. Sabe que mudaram completamente a vida deles para pagar esse colar de diamantes. Tiveram ir completamente o padrão de vida deles, tiveram que mudar de casa. Foi muito complicado. O tempo passou, 10 anos passaram, que é quando. Bom, o Guy de Maupassant conta o que acontece com a vida deles durante esses 10 anos, né? Vou ler um trecho para vocês. Conheceu trabalhos grosseiros do lar, as odiosas necessidades da cozinha, lavou pratos, gastando as unhas rosadas sobre a louça gordurenta e o fundo das caçarolas, ensaboou roupa suja, as camisas e os panos de cozinha, que fazia secar numa corda, todas as manhãs carregava o lixo para a rua e subia a água, parando em cada andar para tomar fôlego. Vestida como uma mulher do povo, ia ao quitandeiro, ao vendeiro, ao padeiro, a cesta sobre o braço, regateando, recebendo injúrias, defendendo soldo a soldo o seu miserável dinheiro. Eles não tinham mais nada. O marido trabalhava muito e mesmo assim eles não tinham, era melhor que eles podiam conseguiam viver agora. Tinham que pagar as prestações daquele colar que eles devolveram àquela mulher. O Guy de Maupassant nesse trecho da obra dele, faz alusão àquelas pessoas que na França de então, segunda metade dos anos 1800, eram capazes de tudo, de não ter comida dentro de casa, mas de ter uma casa que você olhava para elas e dizia, tem uma boa casa, tem uma boa roupa, parecem distintos, parecem muito bem, eram capazes de passar fome para ter isso. É essa alusão que ele está fazendo aqui. Sabe, para parecer, tinham que ter isso. Em outras novelas, ele mostra, ele esparrama isso para outros aspectos, para outras formas de precisar parecer, não apenas dessa maneira como ele coloca aqui. Um dia, ela reencontra, 10 anos depois, a senhora Forestier. Agora, a linda Matilde era uma mulher velha, dura, rude, completamente diferente. Seus sonhos, ela não encontrava mais. E ela estava caminhando um dia, respirando um pouco no parque, quando ela encontra a amiga. E a outra nem a reconhece, a senhora Forestier. Diz, eu sou a Matilde. A amiga lhe disse, mas minha pobre Matilde, como você está mudada? E aí, 10 anos depois, já tinham pago o colar, tudo, a Matilde conta para a senhora Forestier o que aconteceu. Diz para ela que o colar, aquilo que houve, que o marido naquela noite, eles ficaram desesperados, ele voltou várias vezes a pé no frio, foi até o baile, já estavam fechando os salões, ele subiu, conversou. Durante vários dias eles ficaram exasperados com a situação. Ela contou tudo o que aconteceu. Como eles foram atrás de um colar similar e custou a eles, né? Mas que eles não viam outro caminho, não. Eles tinham que devolver e fizeram tudo o que podiam para isso. E ela termina dizendo, então eu lhe devolvi um outro igual. Levamos 10 anos para pagá-lo. Compreende que não era fácil para nós, que não tínhamos nada. Enfim, agora está acabado e eu me sinto rudemente contente, aliviada com isso. A senhora Forestier ficou parada. Você disse que comprou um colar de diamantes para substituir o que eu dei a você? Sim. A senhora não percebeu? A senhora não percebeu porque eles eram muito semelhantes. E sorria para a senhora Forestier, ela sorria para a outra com orgulho, né? Mas também com uma certa ingenuidade de quem diz, puxa, que coisa, como é que não se dá conta, né? Algo tão valioso, como é que não examinou direito e viu, né? A senhora Forestier, no entanto, estava comovida. Tomou as duas mãos da Matilde, sentou-se e disse... Ó, minha pobre Matilde, aquele colar que eu lhe emprestei era falso. Ele valia muito pouco. Valia quando muito, apenas 500 francos. Hoje, 2021, essa novela que Guy de Maupassant escreveu com pouco mais de 30 anos, chega aos nossos dias já atenuada por muitas coisas e muitos livros, filmes, lições que de lá para cá foram escritas inspiradas em obras como essa de Guy de Maupassant. Na época que ele escreveu, isso foi tremendo. Muitas pessoas que leram isso na ocasião, o público de Guy de Maupassant, muitos se sentiram nus. Se sentiram, para usar a palavra que na época as publicações diziam, constrangidos, porque se viram o texto. Guy de Maupassant, entre outras coisas, ainda colocava essa ameaça, né? Olha, se você quiser parecer, cuidado, você pode passar toda a sua vida pagando por querer parecer o que você não é. Pode ser tão caro que você, quando chegar lá adiante, você vai dizer, não, melhor teria sido se eu vivesse a vida, então. Então, viva agora. Viva as suas coisas. Talvez você descubra que valem mais do que esses colares de diamante e todos esses aplausos que você tanto necessita. Como eu disse no início, eu deixo com os senhores a avaliação de se ainda hoje essa curta novela do Guy de Maupassant é atual ou se ela envelheceu ao longo do caminho, se nós aprendemos de fato a lição. Agradeço a participação dos senhores. Daqui 30 minutos teremos a nossa aula da noite, cursos Homens com Asas. E a todos convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, mais uma história inspiradora. Um bom descanso, uma boa noite, pessoal.